informe, se atualize e decore. Antes que os racistas otários fardados de cérebro atrofiado com seus miolos.
Estamos de volta com o Conectado Perfil neste sábado, 7 de setembro de 2019, para Centro Ótico com laboratório próprio. Há mais de 40 anos, uma ótica identificada com seus olhos. Hoje recebendo Chiquinho de Vilas, que escolheu a primeira música do Racionais, isso? Tô certo?
Isso aí.
E por que, então, como eu sempre pergunto, por que da escolha dessa música?
Então, Racionais e o líder Mano Brown... costumo falar que ele foi meu primeiro professor. Essa fala, e posso dizer que foi um diálogo também. Quando eu levo esses discos para casa e preencho um caderno, cara, olha que louco isso, né? Era muito difícil eu preencher e concluir um caderno dentro da escola. E os discos dos Racionais, através então da minha escrita, de copiar o rap deles, fez com que eu concluísse um caderno inteiro. Eu achei legal aquele, poxa, olha só, cara, eu fiquei com vontade de escrever mais ainda. Então, dentro dessas palavras que eu não entendi o significado, mas que muitas vezes eu era representado por ele e pelo grupo Racionais MCs, né? Acho que até hoje, né, não tem como negar isso. É um radical influente, mas no entendimento de apontar alternativas. E ele acabou salvando, acredito que uma grande parte aí da geração que bebeu dessa fonte, né, dos Racionais. E hoje, melhor ainda, saber que os Racionais, além de ser essa nossa influência, eles estão dentro, né, da lista do vestibular de São Paulo, né, com o seu livro Sobrevivendo no Inferno. Então, costumam falar que é a Bíblia do rap nacional. E para mim, então, foi uma trilha sonora dentro da minha realidade. Como eu falei, a gente não nasceu em berço de ouro, mas de certa forma a gente teve uma infância muito simples, mas muito da hora. E ali, quando chega a adolescência, realmente a gente percebe que muitos dos nossos irmãos, eles vão em busca de um atalho, eles vão em busca de um sucesso, muitas vezes estereotipado, jogado isso na mídia, né, de que o sucesso era ter o boné, era ter o pisante da hora. E às vezes, quando não se tem essa possibilidade dentro de casa, a galera acaba, né, fazendo de qualquer forma, né, custe o que for, como eu falei. E Racionais para mim foi exatamente uma bússola que disse assim: não, cara, é por esse lado aqui. Eu acho que é por isso que eu estou aqui hoje.
Muito bem, agora continuando a tua trajetória, e aí formou-se em relações públicas, e esse período aí de universidade, como é que foi?
Foi muito importante, mas eu fiz um link entre a academia e a caminhada empírica, porque eu queria rimar e eu acredito que foi aperfeiçoando através das leituras, né, de forma gradativa, né? Eu fui aprendendo a interpretar, a ler, a fazer toda essa comparação dentro da nossa realidade. Sempre coloquei o rap na minha vida, nos trabalhos acadêmicos também. Mas o legal é que a comunicação, ela teve esse potencial, né, de trabalhar a questão da oratória. Mas lembrando que eu sou um MC. Foi um rapper que foi procurar academia, não um acadêmico que se tornou rapper. E ali, então, nós começamos a fazer as oficinas dentro das comunidades, que era simplesmente a forma da molecada pegar o microfone, né, falar com intensidade, com persuasão, através da sua rima, justamente para atingir o coração das pessoas, né, para quem está ouvindo. Ali nós fazíamos também alguns truques e macetes de entrevista de emprego. Então, era com muita frequência que, além de trabalhar na oficina de MC a postura, a expressão corporal através da música e também da construção da rima, mas nós fazíamos também entrevistas de emprego. Então, muitas vezes eu simulava, entrevistava esses jovens, justamente para que a gente pudesse sair melhor um pouquinho através da nossa fala, de uma maneira clara e objetiva, né, nunca esquecendo de onde a gente vem, que é a própria música, mas lembrando que nós precisamos ocupar vários espaços, né? E muitas vezes a gente acaba deixando aí, ou não sendo de uma forma tão profissional, por exemplo, numa entrevista, né, o pode crer tá ligado, muitas vezes tem que ficar de lado, né?
Uhum.
O irmão chega na entrevista de emprego, pô, e aí dos meus, tô afim desse trampo aí, tá ligado? Então a gente trabalhou esse equilíbrio, né? Não tirando a nossa linguagem, mas sabendo utilizar no momento certo, na hora certa.
Uhum. E o gosto depois por continuar os estudos e seguir para o mestrado.
Sim, foi uma caminhada que quando então eu concluo a graduação, pô, demorou quase 10 anos. Não foi tão fácil assim.
Só estava esquecendo a sua graduação, a festa de formatura que você proporcionou para a comunidade, né?
Foi na quebrada. Uhum. Isso aí. É, então, dentro dessa caminhada, eu saio, então, logo no início ali da graduação, eu saio do hotel, trabalhava de garçom. E aí eu vou trabalhar numa multinacional. E essa multinacional, no meu entendimento, poxa, tem mais possibilidades para se trabalhar. E quem sabe lá na frente até me ajuda nos valores aí da universidade. Eu consegui o FIES, e isso foi muito importante para mim, né? Foi fundamental para que eu pudesse dar sequência e concluir a graduação, mas de certa forma ainda foi uma caminhada árdua. Eu começo então no operacional dentro dessa empresa, trabalhando colocando poltronas nos ônibus, e depois eu ia estudar. Aparece uma vaga dentro dessa empresa que era para trabalhar na comunicação. E aí eu olho e disse, cara, eu vou tentar, não tem grandes chances, estava no quinto, sexto semestre. E aí então faço essa inscrição e acaba dando zebra. Acabo passando também. E aí de um dia para o outro eu estou dentro do administrativo dessa multinacional. Um rapper, né, que sai do operacional e vai trabalhar dentro do administrativo, né, na área de recursos humanos, no comunicação interna. Cara, eu precisei também mudar um pouquinho a minha linguagem. Uhum. Estrategicamente também a minha fala, reuniões, né, responsabilidades. E de certa forma também foi muito importante. Só que eu não falei logo de início que eu era rapper. Eu disse, poxa, o que essa galera vai pensar, né, cara? E eu precisava do din-din pra sobreviver.
Uhum.
E aí um dia, como nós já estávamos nessa caminhada, um dia a gente aparece numa página, uma página inteira do Jornal Pioneiro, e ali aparecem meus irmãos, né, galera com as técnicas na mão, com o spray na mão, com o microfone, né, então a voz e a vez do rap nas periferias, era algo assim. E um gerente dessa multinacional leu aquilo. E ele me chama, disse, pô, te vi no jornal, hein? E ali eu pensei, pô, agora ferrou, né? Pô, o cara descobriu que eu sou rapper aí, acho que eu vou ser demitido. Não, foi muito pelo contrário. Ele disse, muito legal, cara. Faz atividade nos bairros mais perigosos, nos bairros mais vulneráveis que tem na cidade. Isso é muito importante, muito legal, parabéns. Precisar de alguma coisa aí, pode contar com a gente. Pô, no dia seguinte eu pedi os cadernos da empresa para conceder para as crianças da comunidade. E conseguimos fazer algumas pontes, né? Então, lembrando que o rap ele também tem um lado social muito forte. E isso foi muito importante, essa credibilidade com todas as gerações dos bairros, porque nem todo mundo gosta de rap.
Uhum.
Mas que, de certa forma, a ação social ele consegue atingir, né, um âmbito maior. E ali, então, entregar cadernos no início do ano letivo, entregar rosas para as mamães no Dia das Mães. E quando chegou na finaleira da minha graduação, teve um moleque que disse assim, eu falei pra ele, cara, esse semestre tá corrido, eu vou me formar. Aí o moleque disse, vai o quê, Chiquinho? Me formar. Aí o outro moleque pensou, o que é isso? E eu disse, tu não sabe, mano? Não. E tu? Também não. Claro, não era costume, não era o hábito nosso. O limite, muitas vezes, era concluir o ensino médio. Aí eu pensei, poxa, cara, eu vou fazer uma festa dentro da quebrada e mostrar para essa galera que é possível a gente acreditar nos nossos sonhos. E aí eu fiz essa festa, então, para 400 crianças da Zona Oeste, Reolon, Mariane, Beltrão de Queiroz, Marechal, Tijuca, com transporte para algumas instituições, e eles foram, então, na minha comunidade, E aí a gente serviu cachorro-quente, algodão doce, teve música, teve grafite, teve uma atividade cultural muito forte lá. E eu fiz um discurso de formando. Então foi a festa na comunidade com os meus irmãos.
Olha só, essa empresa que tu trabalhou foi muito importante na tua vida e continua sendo, né?
Continua sendo, cara.
Mas eu não vou falar nada porque teve uma pessoa que te mandou um recado aqui. Creice?
Creice.
Ela te mandou um recado aqui.
Olha aí, cara.
O Chiquinho de Vilas é um ser iluminado. A gente se conhece há mais de 10 anos. Poucas vezes eu vi ele desanimado. Eu acho que ele não consegue permanecer parado e nem desanimado, sabendo de todo o potencial e de tudo que ele pode fazer pelas pessoas, que é o que ele sempre pensa. Ele prefere fazer para os outros do que para ele próprio. Ele não tem hora ruim, não tem o que ele não topa. Se ele está disponível, se ele pode, ele vai lá e ele faz. Eu tenho muito orgulho de ser amiga do Junkie, por mais que ele odeie que eu chame ele de Junkie. Eu tenho muito orgulho da pessoa que ele é, muito orgulho do que ele faz. E mais orgulho ainda do que ele faz nas pessoas. Eu acho que o que ele transforma nas pessoas não tem explicação. Que possam ter muitos mais Chiquinhos de Vilas no mundo, que com certeza a gente vai ter um mundo melhor. Amo, amo, amo muito ele, o trabalho dele, e tenho o maior orgulho de poder dizer que é meu mano de coração.
Creice, da Fundação Marco Polo.
Poxa, cara, tu não avisou isso, hein?
Não se avisa, não se avisa.
Sensacional, cara. Que legal. Nossa.
Fica sempre sem palavras. Todos os nossos entrevistados ficam sem palavras.
Muito legal, cara. Eu acho que foi a primeira palestra que a gente fez, até um pouco desorganizada, zoada, mas todo esse espaço aí que a gente construiu nas escolas, cara, eu sou muito grato a ela, o coração dela e a sensibilidade, né? Porque, de certa forma, eu também precisei mostrar essa cultura e muitas vezes nem todo mundo entendia. E eu acredito que a Creice também foi visionária nisso, cara. Ela disse, não, isso vai dar certo, isso é muito legal. Uhum. E ali a gente fez a primeira palestra, cara, na Escola Marianinha de Queiroz. E dali para frente, então, eu fui, me reconheci como palestrante, levando esse amor que eu tenho pela cultura, e se espalhou e se tornou, acho que, uma ferramenta pedagógica também. Sou muito grato a Creice.
Quando fala em cultura, tem uma pessoa que ela é nossa sócia aqui, só falta ter um cartão ponto. Presidente do Conselho Municipal de Cultura, Cecília Poza.
Chiquinho é aquele ser humano que traduz, entende e transita pelos diversos universos sociais, fazendo as tão necessárias conexões entre realidades tão distintas. É o guri que com a arte da palavra, com o rap, com a cultura hip-hop, toca almas, salva vidas e ganha o mundo. O Chiquinho é o rap que não quis ser MC, que estudou para ser mestre e que agora será doutor, comprovando a tese de que cultura é educação. O Chiquinho é o guri que faz da batalha das palavras a ponte entre a comunidade e o asfalto, criando oportunidades para os seus iguais, para os seus manos. Chiquinho é o coração que pulsa na batida do rap. Querido Chiquinho, hashtag tamo junto, meu parceiro. Um beijo enorme no teu coração, que é gigante.
Nossa amiga Cecília Poza.
Cara, se a gente colocasse aí uma batida de fundo, isso é um rap, hein, velho? Vou chamar a Cecília pra fazer a participação comigo. Querida Cecília, cara, uma guerreira. Me ensinou muito aí. E eu faço parte do conselho também, cara. Uhum. E aprendi bastante com ela e quero aprender muito, muito mais ainda. Muito obrigado de coração.
A gente vai pro mais um intervalo e na volta o último bloco do Conectado Perfil com mais surpresas. Começando a ficar nervoso já, Chiquinho. Já tava mexendo para um lado para o outro ali. Mas mais surpresas vêm por aí. Conectado Perfil para Centro Ótico, com laboratório próprio. Há mais de 40 anos, uma ótica identificada com seus olhos. Já voltamos.